pela FM Cultura, Acervo Especial. Apresentação, Alan Barcelos e produção de Luiz Henrique Fontoura.
Esses que aqui estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.
No início de 1990, a FM Cultura celebrou o início do novo ano, levando ao ar uma edição muito especial do programa As Músicas que Fizeram a Sua Cabeça. Com a apresentação de Ivete Brandalize, o convidado era o poeta Mário Quintana. Em quase uma hora de entrevista, nossos ouvintes puderam conhecer um pouco da história deste grande escritor, além de suas preferências musicais. Em comemoração aos 120 anos do nascimento de Mário Quintana, a Acervo Especial passa a reproduzir a partir de agora esta gravação histórica. A produção na época foi de Guta Teixeira, com coordenação de Liana Milanês Pereira.
A FM Cultura apresenta... As músicas que fizeram sua cabeça. Produção de Guta Teixeira. Apresentação de Ivete Brandalize. Coordenação de Liana Milanês Pereira.
Ele nasceu no Alegrete e vive em Porto Alegre, felizmente. É o homem que escolhemos para iniciar este ano de 1990 e esta década de 90. O grande poeta do Rio Grande do Sul. Eu faço versos como saltimbancos desconjuntam os ossos doloridos. A entrada é livre para os conhecidos.
Sentai, amada, nos primeiros bancos.
Nós vamos conhecer as músicas que fizeram a cabeça de Mário Quintana. Tudo bem, Mário?
Tudo bem contigo. Daquele jeito, eu quero saber, tudo vai daquele jeito. Essa pessoa, que jeito é aquele?
Que jeito é aquele, Mário?
Não se sabe, nem eu sei.
Mário...
Olha, estou muito contente, tá? Porque estou com 83 anos, tá? E esperançoso.
Mário, nós estamos contentíssimos de te ter aqui, esperançoso, nesse início de ano. Mário Quintana, e este homem de 83 anos, e que faz poema, e que faz música com as suas palavras, que músicas tem incorporadas ao seu patrimônio afetivo?
Eu não gosto de música só com açúcar. Eu não gosto de dueto de ópera.
Por que não?
Porque parece namoro de gato, não termina nunca, não chego nunca a ver de fato. Não deixo a gente dormir. Depois, a ópera, antes, dizia-se, quando alguém começava a doutrinar, a gente dizia por deboche, diz isso cantando. A ópera levou esse ditado a sério e dizem as coisas mais vulgares cantando. É só pela porta, por causa do vento.
Mário, tu disseste do que não gostas. E que músicas fazem a tua cabeça? Uma, por exemplo.
É a Quarta Sinfonia, do Mahler. Tá? porque é uma música angustiada. E eu, como todos esses fins de século, todo mundo nesse fim de século está angustiado. E a Quarta Sinfonia de Mahler tem aqueles motivos se entrelaçando e parece que não conseguem o resultado. De repente, eu vi isso em casa da Leila Repó, pela primeira vez. De repente, ele faz bum! Ele corta o nó gordo, né? E então, eu disse para a Leila: olha, a lua caiu no chão. Do Cântico dos Peregrinos, de Wagner, e da Canção dos Barqueiros do Volga.
Primeiro, então, nós vamos ouvir Wagner, tá?
É. Thank you.
Mário Quintana, tu falaste na angústia de Mahler. Tu achas que a angústia te ajuda a criar?
A angústia ajuda a criar. Porque um poema... É um poema que a gente sempre faz num estado de inquietação que não seja de ser angústia, embora às vezes não seja uma angústia de desespero, mas é uma angústia que traz esperança em si. Ah.
Mário Quintana, um poema é como uma gota d'água bebida no escuro?
Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema.
Mário Quintana, em termos de música, tu falaste já em algumas músicas que tu gostas. Que tipo de... É a letra, é a melodia? Tu falaste na força da música. O que mais te impressiona na música?
É a força.
E a música que tu fazes com as palavras, Mário? Como é que tu classificas?
Eu faço com as palavras. O pessoal sempre me tem como um poeta suave. Cheguei a ser chamado de anjo poeta. Eu tenho todos os tons, desde as coisas mais amorosas, mais suaves, até as coisas mais violentas. Eu tenho um poema, por exemplo, que começa assim, que é o que tem parte, que começa assim. Estou triste, não deixe a tristeza envergonhada dos que, em vez de se matarem, fazem poemas. Estou triste porque vocês são burros e feios e não morrem nunca.
Foi feito para os imortais da Academia Brasileira de Letras, não foi?
Não, não tem nada. Eu simpatizo muito com os imortais da Academia de Letras. Eu simpatizo muito com eles. Eles são muito amáveis. Eu me lembro que quando...
Mas não morrem nunca.
Eu me lembro que quando eu fui pedir o voto para eles, né? Coisa horrível, solicitar voto, mas tive de pedir por causa do regulamento. Olha, quase todos moravam em Ipanema, eram tão amáveis, tão prometedoras, e pareciam uns garotos em Ipanema.
Mário, mas não morrem nunca.
Não fala ali, não fala ali. O único que não morre nunca é o Alcejão Açaíde.
Mário...
É verdadeiro e imortal.
Mário, e aquele garoto que morava lá em Alegrete e ajudava a aviar receitas médicas, aquele garoto gostava de música?
Sim, gostava de música. Gostava, a gente sempre gostou de música, não é? A gente ouvia aquelas canções, não havia TV, era rádio, né? Eu fui para a Alegrete porque fui reprovado. E para não repetir o ano, ficava meio ruim, o meu pai me disse, olha, já que você não quer se formar, eu, para vagabundo, não te quero, vem trabalhar aqui comigo na farmácia. Então, ele me dava, naturalmente, aquelas coisas mais fáceis para fazer, que não havia perigo, sabe? Tudo depende da dosagem. Por exemplo, tinha a limonada de citrato de magnésio, que eu media exatamente miligrama por miligrama, como era, saía tão bonito que parecia um solo engarrafado. E o pessoal até dizia, só quem sabe fazer limonada de magnésio. O seu Celso era meu pai. Eu achei o meu pai um homem extraordinário. Extraordinário mesmo.
E tu já fazias poesia nessa época?
Ah, viu? Eu que me entendi por gente. Eu começava a escrever umas coisas que eu achava que era poema, não é? Talvez não prestasse. Mas o primeiro poema... Mas um poema... O primeiro poema que um menino faz... É sempre o mais belo poema do mundo, porque a sua descoberta do mundo da poesia, o seu encontro com a poesia.
Mário, e esses primeiros poemas estão guardados, foram editados ou estão perdidos?
Não, estão perdidos, estão espalhados, sabe qual é?
Quer dizer que o mais belo poema de Mário Quintana, aquele primeiro do garoto que descobre o mundo, está perdido?
Não é o meu mais belo poema. É que o primeiro poema que um poeta faz é sempre o mais belo poema que existe, porque é o seu, a sua descoberta pela poesia. Uhum. A descoberta dele da poesia.
Mário,
esse é o meu ponto de vista.
E quando é que tu deixaste os balcões da farmácia e vieste para Porto Alegre?
Depois que meu pai faleceu, em 1928. Comecei a trabalhar no estado do Rio Grande, dirigido pelo Raul Pira.
Mário, tu pediste ou mencionaste no começo dessa nossa conversa a canção dos barqueiros, mas nós não ouvimos ainda. Vamos fazer uma pausa para ouvir? Nós estamos percorrendo os caminhos e as músicas que fizeram a cabeça do poeta Mário Quintana. Mário, em Porto Alegre chegaste e começaste a trabalhar. Foi fácil?
Só o que eu gostava de fazer era de escrever.
E te deixava...
Por isso que eu só terminei... Eu vou compensar uma coisa, eu não vou ficar espantado. Eu sou a doutora honoris causa por 5 universidades e não terminei o curso secundário.
Que matéria te reprovou no curso secundário?
Temática. Ah. Eu tenho um horror estético à evidência.
Mário, este doutor...
Hein?
Este doutor...
O quê?
O senhor não é doutor? Por 5 universidades?
É isso, eles fizeram nada mais do que me decorar em poesia, que é a única coisa que eu sei fazer, embora seja, a minha profissão seja jornalista. Porque sempre que se refere a mim, dizem, mas eu poeta Mário Quintana. Eu sou jornalista, é a minha profissão. Poeta é o Estado. Um Estado assim como um Estado de graça, o estado de coma, conforme o poeta.
Mário Quintana, e este poeta que trabalhava como jornalista e sobrevivia como jornalista, escrevia como? Onde é que surgia a poesia?
Ah, a poesia a gente escreve no, na Lárvara. Quando a gente...
Trata-se de um cigarro aceso.
Fica dentro de uma redoma de silêncio, por mais barulho que haja em torno. Né?
Mário, esse cigarro que tu acendeste foi uma... Esse cigarro que tu acendeste foi uma forma disfarçada de suspirar?
Não, eu sempre para... Sempre que eu vou... Que eu acendo um cigarro, me sinto mais seguro. Foi uma questão psicológica. Eu comecei a fumar aos 14 anos. Para quê? Porque para bancar o homenzinho. De maneira que todas as vezes... agora não vale isso para as crianças de hoje, porque as mulheres fumam mais que os homens. Mas então... Sempre que eu acendo um cigarro, eu me sinto mais seguro. De maneira que quando eu vou dar uma entrevista, qualquer coisa, eu acendo um cigarro para me sentir seguro.
Mário, tu começaste a fumar para te sentir mais homenzinho. Então eu quero entrar num outro capítulo agora.
Hein?
No sucesso deste homem com as mulheres. Como é que foi?
Que o meu sucesso com as mulheres? Ora, isso é uma coisa natural, não é? Natural. Só que tem, era sempre, as minhas namoradas sempre foram formidáveis. Acabaram casando com outras, né, que me disseram, é porque eu amo fazer tudo em independência. Tá?
Mas hoje tu tens um senhor naipe de namorada.
Eu chamo de namorada, das minhas amigas, né?
Mário Quintana, e essas namoradas de... Lembram ou tu associas alguma música em especial?
Não. Alguma música em especial? Não. Olha, a bem-amada é um pretexto para a poesia. Tá? A bem-amada é um ponto de partida para a poesia. Por isso é que é a musa e não um ponto de chegada. Senão, a gente... Virava um poeta muito chato, levava a vida inteira fazendo madrigais. Não. O amor, é preciso a gente estar amando alguém, alguma coisa, para ativar o elan poético.
E as tuas musas? Quem foram as tuas musas?
Eu não posso dizer, porque dá dor de cotovelo nas outras.
Mário Quintana, e quem inspirou aquela poesia? Senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto.
Foi a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles era muito bonita. Todo mundo era apaixonado por ela, todos nós. E um dia... muito minha amiga. Ela foi quem publicou os meus primeiros poemas lá do Rio. Bem, um dia, ela trabalhava no Diário de Notícias e o marido dela, Correia Dias, na Gazeta de Notícias. Um dia eu estava com o poeta Gilles Quer conversando diante da Gazeta de Notícias com o marido dela. Correia Dias. E o Egídio me perguntou quando o Correia Dias se retirou. Tu não tem ciúmes do Correia Dias? Não, eu tudo que se refere a Cecília, eu a rua onde ela mora, a placa da rua, até o cachorrinho da lavadeira. O amor é abrangente.
E tu amas até a nota de 100 cruzados novos?
Eles pediam se a nota é de 1 milhão, não é?
Mário Quintana, existem alguns poemas teus já musicados. Nós vamos ouvir alguns daqui a pouco. E o que Caetano Veloso está interessado em fazer música para poemas teus? Como é que tu sentes isso?
Mas olha, eu sinto, eu fico encantado exatamente por ser musicado pelo Caetano Veloso, não é? Agora, por causa da fama dele, do nome dele, tudo. Agora, mas me sinto muito bem, porque o maior elogio que eu recebi de umas canções minhas foi do meu saudoso amigo de Namur, que disse, olha, quando eu leio as suas canções, me dá vontade de sair dançando.
Tu não lembras nada?
Na adolescência, a melhor música que eu me lembro é a canção da minha adolescência.
Mas tu disseste que naquela época todas as mulheres cantavam, é isso?
Elas aprendiam a cantar, aprendiam a bordar e aprendiam francês.
E aprendiam a namorar.
Mas olha, isso faz parte da natureza delas, olha.
Mário Quintana, e tu aprendeste francês também, tu traduziste durante muito tempo.
A minha mãe lecionava francês. A minha mãe lecionava francês. Tanto assim que quando a gente não queria que os empregados ouvissem, quer dizer, a gente falava em francês. Grande parte da Revolução de 23 foi preparada nas casas das senhoras alegretes, todas sabiam o francês, e se reuniam as senhoras lá, e estava lá o pai do Figueiredo, que fez aquela primeira revolução de 23, não foi? Como é o nome do pai do Figueiredo?
Não me lembro.
Euclides Figueiredo. General Euclides Figueiredo. Eu posso dizer que grande parte havia aquelas reuniões de senhora, para não haver desconfiança de nada, as reuniões eram por a mim de senhora, e elas falavam em francês.
Mas, Mário, houve uma época também em que era muito chique ter uma namorada francesa, as famosas mulheres francesas que frequentavam a noite aqui em Porto Alegre.
Tinha Madame Baudier, que era a consuleza francesa, que era uma mulher muito inteligente, que ela, em vez de eu convidar para as reuniões dela os secretários dos jornais, como todos fazem, sem mandar contra os secretários dos jornais, ela convidava os poetas, poetas e escritores. Tá? Uma vez, eu falava francês com ela, né? Eu falava francês com ela. Mas é muito bem falar francês, claro. Uma vez um camarada perguntou, o que você estava contando de Madame Bourget que ela ria tanto? Eu disse, não sei, eu acho que ela estava rindo do meu francês.
Mas e a música francesa não te marcou?
Não. Não cheguei a conhecer.
E a atual música popular brasileira? Tem alguma coisa assim que...
Não.
Também não?
Não.
Tu preferes música erudita?
Música erudita, é. Sem pedantismo. Sem pedantismo.
E o que mais?
Eu não gosto da música... Da música regional. Porque o... Porque uma choradeira infindável. E eles são sempre uns machões e acaba sempre a cena fugindo com um gringo. Olha que história é essa.
Mas, Mário, tu tiveste um momento aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, em que o tango teve muita importância.
O tango, né?
É. Pra ti teve?
Não. Eu sempre fui muito ruim de pé. Tá? De pé. Eu só conseguia dançar valsa lenta.
Mário Quintana, o que te ajuda a escrever?
O que me ajuda a escrever? É alguma coisa que brota dentro de mim, que eu não sei bem o que é, não é?
E que tipo de estímulo faz brotar esta coisa que está dentro de ti?
Olha, eu me sinto tão bem na poluição sonora das metrópoles, como na pasmaceira do campo. Como é a paz dos campos.
E a pasmaceira dos campos tem muitos sons. Esses sons, para ti, são poemas ou são
não,
música?
A gente só ouve o som das o rugido das vacas. Mas eu tenho... Eu tenho um poema até para a vaca.
Então me conte como é o poema para a vaca.
A vaca. Chama-se na solidão da noite. Uma vaca, uma abençoada vaca, muge o seu mugido de um rio de veludo morno.
Mário Quintana, tu falaste que tu gostas muito de Mozart. Tu associas Mozart a alguma coisa?
O que eu associo Mozart é a singeleza lírica dele. Ele é comparado em poesia, ao Verlaine.
Quintana, tu disseste que vieste para Porto Alegre fazer o que tu gostavas de fazer, escrever. É. Tu sempre pudeste escrever aquilo que tu quiseste ou tiveste de seguir ordens de patrões?
Não, olha que eu não segui a ordem do patrão. Por exemplo, lá no estado do Rio Grande, eu fazia... Eu botava títulos das coisas lá. Né? Mas o pessoal que gosta de botar o número exato de letras na cifra, manchete lá, eu achava que aquilo era bobagem, não cheguei. Eu fazia a coisa em verso. Eu nos títulos de três colunas, eu botava um alexandrino, 12 sílabas. No segundo título, decassílabo. No terceiro título, um sete sílabo. Tá? Uma vez eu fiz um título que parecia um poema, fiquei contentíssimo. O meu chefe, o Raul Pira, chegou lá e perguntou quem foi que escreveu esse título. Eu me levantei muito antes e disse, foi eu, doutor Pira. E ele disse, seu Mário, esse é o título. Está em pleno desacordo com a orientação dos jornais. O senhor precisa ler os meus editoriais. E eu disse para ele, mas eu escrevo aqui uma sessão, o Jornal dos Jornais, onde faço o resumo dos jornais do Rio. E eu não ia fazer, eu não, e para quem ler, para quem fazer o resumo do seu, não é? É, tá certo. Mas o Pina era o patrão formidável. Ele dizia umas coisas, ele disse aquilo de uma maneira jocosa, não é? Que senão a gente sabe como é, né? Ele podia ver passar de convosco, mas ele disse aquilo de uma maneira...
Mário, e tu costumas escrever ouvindo música ou no silêncio?
Ah, em qualquer parte.
E Debussy, que tu disseste que gostas muito?
Ah, Debussy, dá. Não para nunca de escrever. Preparo aquela coisa, aquele que chamamos de diário poético, tem qualquer coisa referente a das, para. Já estou fazendo o diário poético de 1891.
Tu está sempre um ano à frente.
É, 1891. No último dia do ano, pôs a ser fim de ano, enterro festivo.
Mário Quintana, que frase tem no Diário Poético de 1990 para o dia 1º de janeiro?
O dia da mais antiga esperança do mundo.
E o dia da nossa esperança primeira nesta década. Mário Quintana, tu falaste no que tu estás fazendo no Diário Poético. O que mais tu estás fazendo? Alguma coisa para editar neste ano de 90?
Vai ser editado uma tradução minha, eu acho que é em 91, eu não sei quando é que vai sair.
Tu estás fazendo.
Tem o inglês também traduzindo para o inglês. Tem o chinês também traduzindo para essa.
Tu estás traduzido então em quantos idiomas já?
Para o russo também. Traduzido para o russo, para o italiano, para o francês, para vários países da América Latina.
E tu achas que as traduções têm respeitado a tua poesia?
Uma tradução é uma coisa muito difícil. Uma tradução não pode ser uma coisa, uma tradução literal. Tem que ser uma tradução literária.
E a tua poesia está bem traduzida para o francês, por exemplo?
Vou dizer que está.
Vou dizer que está. Mário Quintana, e como é que um poeta sobrevive? Como é que ganha dinheiro?
Olha, eu tinha conseguido ganhar dinheiro com os meus livros. E com a minha aposentadoria só.
Eu vou roubar um poema teu para te fazer uma pergunta. Será que o Brasil é uma verdade que esqueceu de acontecer?
Na verdade, o Brasil é uma verdade que acontece, que continuará acontecendo, e sempre que não for interrompido por uma revolução.
Mário Quintana, tu tiveste um contato muito estreito com grandes poetas brasileiros. Bandeira, Vinícius, Drummond. Desses poetas brasileiros, que poeta te parece que é mais representativo da poesia brasileira? Incluindo a Cecília.
Hein?
Incluindo a Cecília.
Eu acho que a Cecília Meirelles é o maior poeta brasileiro da primeira metade do século. Porque nós outros, para disfarçar com pudor do sentimentalismo, do puro sentimento, a gente se refugia no humor. E ela nunca, ela sempre foi poeta puro.
Mário Quintana, e a poesia que se faz na música? Neste momento, por exemplo, há quem considere o Chico Buarque um grande poeta. Há quem considere o Gil um grande poeta. Tu entendes assim também? O Chico Buarque
fazia...
Tu achas o Chico um bom poeta?
Bom poeta.
Carolina, nos seus olhos fundos guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, seu pranto não vai nada ajudar. Eu já convidei para dançar, é hora, já sei, de aproveitar. Lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu. Eu bem te mostrei sorrindo pela janela, ai que lindo. Mas Carolina não viu. Carolina, nos seus olhos tristes guarda tanto amor, o amor que já não existe. Eu bem que avisei, vai acabar, de tudo lhe dei para aceitar. Mil versos cantei pra lhe agradar, agora não sei como explicar. Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu.
Mário Quintana, tu andaste escrevendo um poema para a mulher biônica. O que que te encanta na mulher biônica?
É que me serve de capanga também.
E o que que te encanta no ser humano?
No ser humano?
É.
No ser humano é o simples fato de ser humano.
E o que que te desencanta no ser humano?
Quando ele é desumano.
E tu achas que a vida ainda é poesia ou está faltando poesia na vida?
Mas, meu Deus, a poesia sempre existiu. Porque não pode deixar de existir, porque dizem assim: enquanto a vida, a esperança. Eu acho que é o contrário. Enquanto a esperança, a vida. E a gente nunca perde a esperança.
E tu achas que neste momento, aqui no Brasil, nós estamos fazendo poesia? E boa poesia ou má poesia? Nós, seres humanos.
Aqui estamos fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a poesia. Vamos fazendo prosa mal escrita.
Mário Quintana, meu querido, nós estamos chegando ao final deste programa. Alguma coisa que tu queiras acrescentar que eu tenha esquecido de perguntar?
Alguma coisa que eu queira acrescentar? É que eu sou muito contente com meus 83 anos. Já vivi bastante. Pensou em emplacar mais. E, felizmente, eu só tenho aquelas macacoas que chamam dos velhos, que é reumatismo, e às vezes falta de ar, mas A minha saúde está ótima, graças a Deus.
Mário, eu achei que tu ias dizer que tinhas a acrescentar o fato de que tu me amas.
Ah, mas isso é uma coisa que está na cara.
Mário, quando nós começamos esse programa, tu disseste, eu não gosto muito de recordar. Por quê?
Porque me dá saudade de mim mesmo.
Bem, nós vamos encerrar, Mário, com uma das músicas...
Eu já disse isso.
Com uma das músicas que fizeram a tua cabeça. Tu falaste em Milton Nascimento. O que que te encanta no Milton? A música ou a letra? Ou tudo junto?
A voz.
Coração americano, acordei de um sonho estranho. Um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade, um sabor de vida e morte.
Foi maravilhoso conversar aqui no microfone da Rádio FM Cultura contigo e começar o ano com a poesia de Mário Quintana. Muito obrigada. E o que que tu desejas para este ano?
Para este ano?
90?
Para este ano de 90?
Ah.
É que termine da melhor maneira possível.
Acabamos de apresentar as músicas que fizeram sua cabeça. Produção de Guta Teixeira.
Vá, minha tristeza, diz a ela.
Apresentação de Ivete Brandalize. Coordenação de Liana Milanês Pereira.
amor.
Montagem de Rudi Petri.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
O início, o fim e o meio.
Uma realização da FM Cultura, uma emissora da Fundação Piratini, Rádio e Televisão Educativa.
Esse foi o acervo especial desta manhã, uma homenagem da FM Cultura nos 120 anos de nascimento de Mário Quintana. Reproduzimos o programa As Músicas que Fizeram a Sua Cabeça, levado ao ar em janeiro de 1990, com a apresentação de Ivete Brandalize. A produção na época foi de Guta Teixeira, com coordenação de Liana Milanês Pereira. Acervo especial tem a apresentação de Alan Barcelos. Produção e edição de Luiz Henrique Fontoura. Trabalho de arquivo realizado por Denise Unibene. Técnica de Elton Noal e direção geral de Beto Xavier. Voltamos no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá!
Pela FM Cultura, Acervo Especial. Apresentação, Alan Barcelos e produção de Luiz Henrique Fontoura.